Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, um raio-x do déficit habitacional no Brasil. O recente recuo do índice, as diferenças regionais, os recortes de raça e gênero, os desafios que permanecem para a garantia de moradia digna ao conjunto da população e os caminhos para aprimorar a participação do Estado no enfrentamento ao problema. Eu converso com a pesquisadora Raquel Viana, coordenadora de Habitação e Saneamento da Fundação João Pinheiro. Bem-vinda, Raquel. Um prazer recebê-la no Mundo Político.
Muito obrigada.
Raquel, conforme esse recente estudo divulgado pela Fundação, o déficit habitacional no Brasil registrou um recuo de 3,4% em relação ao que foi aferido no ano anterior. Como interpretar essa queda, Raquel, em um contexto no qual uma parte expressiva das famílias do país ainda vive em condições precárias e inadequadas?
Então, eu acho que antes de começar a falar sobre esse recuo, é importante falar um pouquinho o que a gente entende como déficit habitacional. Na metodologia da Fundação João Pinheiro, a gente trabalha com um conceito mais amplo de carências habitacionais. E dentro das carências habitacionais, a gente tem duas dimensões. Uma é o déficit habitacional e a outra é a inadequação de domicílios. E dentro do déficit habitacional, a gente tem três componentes. A gente já tem uma série histórica bem expressiva. Essa pesquisa começa aí ainda em 1995, e o que a gente viu é que a gente tem algumas oscilações, né? Em alguns anos alguma queda, em outros aumento, mas esse ano de 2024 em relação a 23 a gente de fato percebeu uma pequena redução. Mas é uma redução que também mostra ainda uma certa estabilidade nessas condições, né? O que eu acho importante mencionar sobre esse número? Desses três componentes que a gente tem do déficit habitacional, o principal deles é o ônus excessivo com aluguel urbano, né? E a gente entende como ônus excessivo com aluguel urbano aquelas famílias que despendem mais de 30% do seu rendimento com pagamento de aluguel. E eu estou falando aqui de famílias que ganham até 3 salários mínimos. Então, o que a gente vê é que algumas das políticas têm funcionado, mas ainda tem uma resistência grande a essa queda, porque o problema da moradia ele é muito complexo mesmo.
E a insegurança de renda, então, nesse caso, impactando, né?
Sim, com certeza.
Nessa qualidade de vida da população. Diante desse contexto todo, esse recuo é até que ponto um alento, né, esse que foi registrado?
Eu acho que ele é um alento porque a gente está vendo essa tendência de queda leve, novamente leve, mas é uma tendência de queda. E eu acho que é importante a gente mencionar uma questão da demografia brasileira, né? Para a gente entender a questão da moradia, é preciso entender também essas mudanças recentes na demografia. O censo 2022 mostrou para a gente que a população vem crescendo a taxas cada vez menores, né? Inclusive menores do que se esperava aí, em 2010. E, no entanto, tem um fenômeno interessante que é o seguinte: ao mesmo tempo que a população está crescendo a taxas cada vez menores, o crescimento no número de domicílios ele está bem maior do que o crescimento da taxa da população. O que isso quer dizer? Quer dizer que a população, embora esteja crescendo a um ritmo menor, ela está se configurando de uma outra maneira. Então, a gente está vendo isso muito pelo que a gente chama de arranjos familiares, né? Antigamente, a gente tinha predominantemente, um arranjo mais tradicional, que era aquele composto por um casal e filhos. Essa lógica dos arranjos familiares, ela vem mudando com essa nova dinâmica demográfica, né? Então, a demanda também por moradia, e isso os dados da pesquisa vão mostrar, ela está mudando porque hoje a gente tem uma demanda muito grande também por domicílios unipessoais, né? Ou seja, domicílios em que vive uma pessoa sozinha.
Na questão da inadequação de domicílios, sobretudo nas periferias dos grandes centros urbanos, Raquel, quais são os problemas mais recorrentes identificados?
Então, na inadequação de domicílios, a gente tem três também grandes componentes. O primeiro dele é o que a gente chama de inadequação de infraestrutura urbana. E aí, nesse componente, a gente vai ter subcomponentes que vão medir o acesso dos domicílios a rede geral de abastecimento de água, a rede geral de esgotamento sanitário, coleta de lixo, energia elétrica. E esse é o primeiro componente. O segundo é o que a gente chama de inadequação edilícia, que vai olhar um pouco mais para a estrutura da moradia mesmo, né? Então, a gente vai ver a existência de banheiro de uso exclusivo do domicílio, a gente vai olhar para o material dos telhados e dos pisos, para a existência ou não de caixa de água, né? E a gente tem um terceiro componente, que é a inadequação fundiária, ou seja, aquelas famílias que detêm, né, a propriedade então, da edificação, mas não têm, por exemplo, a propriedade, o título de propriedade do terreno do imóvel. Então, dentro desses três componentes da inadequação, a gente percebe que a inadequação de infraestrutura urbana é a que tem ainda o maior peso, né? O esgotamento sanitário, ele aparece como um subcomponente ainda bastante crítico. A gente, na inadequação edilícia, tem também, em alguns estados, a questão da caixa d'água como um problema, ou seja, muitos domicílios ainda não têm a caixa d'água, né? E aí, em situações, por exemplo, de desastres naturais, como o que ocorreu no Rio Grande do Sul, isso se torna um problema mais grave. E a inadequação fundiária, ela, embora tenha um valor menor, ela também é um componente mais difícil de ser medido. Então, a gente entende que esse número ele está um pouquinho subestimado.
Diante dessa realidade que você descreve, dá para a gente dizer que melhorar as casas existentes é tão importante quanto construir novas?
Sem dúvida, sem dúvida alguma. Sem dúvida porque a construção, né, o que eu acho que o componente do ônus excessivo com aluguel urbano mostra para a gente também, é que existe uma questão muito importante em relação à localização do imóvel, né? Muitas vezes as famílias vão morar de aluguel, por exemplo, porque a localização desse imóvel é, né, mais próxima do trabalho, é mais próxima da escola, onde essa família mora, ela tem uma rede de apoio. Então, sem dúvida que melhorar as moradias já existentes, ela também é, junto com a construção de novas unidades habitacionais, super importante, porque isso implica não ter que mover as famílias dos seus, né, do seu lugar, do seu território.
Você tocou na questão da regularização fundiária também. Queria aprofundar um pouco nela, né, como ela, de fato, impacta nessa questão habitacional.
Então, a regularização fundiária, ela é uma política importante porque uma das dimensões do que a gente considera, e a própria Carta da ONU considera como moradia adequada, e esse direito à moradia, que inclusive no caso brasileiro está na Constituição Federal, é essa dimensão da segurança jurídica, né, da posse. Então, a regularização fundiária, o que ela traz para as famílias é essa segurança jurídica de, por exemplo, não sofrer um despejo, não ser removida, né? Então, políticas de regularização fundiária, como tem acontecido em vários estados, municípios, né, elas são importantes para dar essa garantia, que é também, né, uma dessas dimensões do que a gente chama de moradia adequada.
Ainda é um aspecto talvez mais comum do que a gente imagina, assim, essa questão de falta de documentação legal para moradias?
Ela é comum e ela é, eu diria que também, como eu te falei, os nossos números, a gente entende que eles são subestimados porque a gente retira, né, a gente calcula esses indicadores a partir das bases de dados domiciliares do IBGE, que são a PNAD contínua e o censo demográfico quando ele é realizado. O problema é que a questão fundiária, ela é muito complexa nessa dimensão muito cartorial, de documentação jurídica, e às vezes é um processo moroso. Mas existe uma outra questão ainda em relação à regularização fundiária, que não diz respeito só a essa parte de documentação ou cartorial, que diz respeito também à própria condição de regularização de alguns imóveis, né? Então, a gente tem imóveis que estão em áreas de risco, que estão em áreas de preservação, né? A legislação mais atual que trata dessa questão, que é a lei da REURB, ela tenta facilitar um pouco isso, mas você tem, de fato, imóveis que estão em condições que são praticamente não regularizáveis, né? Então, você tem também uma dimensão urbanística importante, para além da dimensão da documentação cartorial e jurídica.
Raquel, o direito à moradia digna é consagrado na Declaração dos Direitos Humanos de 1948, também na Constituição Federal de 1988. A despeito dessa previsão legal, milhões de brasileiros, né, como mostra essa pesquisa de vocês, ainda não conseguem acessar essa garantia básica. Em uma perspectiva mais histórica, como o modelo da urbanização brasileira e a especulação imobiliária nas metrópoles contribuíram para essa exclusão?
Contribuíram muito, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso à terra, né? E como eu estava te dizendo, eu acho que esse componente do ônus excessivo com aluguel urbano, ele tem, apontado aí para um caminho de como é importante esse acesso à terra, que também não é só a terra em si, é uma terra urbana que a gente fala, que é também o direito à cidade. Então, deixa eu explicar melhor. Quando a gente fala de direito à moradia, a gente também tem que lembrar que a gente tem uma questão que é o direito à cidade, né? Você não pode simplesmente dar uma casa para uma família se essa casa estiver muito isolada de todos os outros serviços.
Então, que é o que não raramente acontece.
Exatamente.
Né? Esses grandes conjuntos habitacionais, mas muito afastados.
Exatamente. Né? Então, o que a gente vê é isso, que muitas vezes só a produção da casa numa periferia muito distante, né, isolada do local do emprego, sem serviços de saúde, de educação, ela vai acabar sendo inócua, né? E muitas vezes essa família mesmo vai acabar se mudando desse lugar, né? Então, para pensar em política habitacional, você tem que pensar também nesse contexto mais amplo de política urbana e política social também.
O que dialoga com o conceito mais amplo, né, que a Fundação utiliza, metodológico.
Exatamente.
Né, para identificar,
exatamente,
né, essas diferentes facetas do déficit.
O que
a pesquisa mostra, Raquel, sobre esse problema social nas diferentes regiões do Brasil, se há quadros localizados que são mais preocupantes?
Sim, perfeito. O que ele mostra para a gente é que, de fato, existem ainda desigualdades regionais no Brasil, né? Como os outros indicadores sociais, a gente tem a região norte e nordeste com indicadores ainda piores em relação ao sul e sudeste. Na região sul, a gente vai ter alguma exceção aí no Rio Grande do Sul em relação a um subcomponente, que é esse sobre existência ou não de caixa d'água, né? Reservatórios de armazenamento de água. Mas, em geral, a gente vê isso, que o norte e o nordeste estão ainda com indicadores piores. O que significa isso? Com déficits relativos maiores do que na região sul e sudeste. A gente vai ver também uma diferença interessante em relação aos componentes do déficit habitacional, por exemplo. O déficit habitacional no sudeste, sobretudo, ele está muito concentrado no ônus excessivo com aluguel urbano. Os outros dois componentes do déficit, que são a coabitação familiar e a habitação precária, eles são relativamente pequenos no sudeste. No norte, a gente ainda vai ver um percentual relativamente expressivo de habitações precárias. E o que a gente chama de habitações precárias? São aqueles domicílios improvisados, né? Então, por exemplo, carcaça de barco, debaixo da ponte, domicílios que não foram feitos para moradia, mas são utilizados. E também os domicílios rústicos, que são aqueles que não têm parede de alvenaria ou madeira aparelhada.
Raquel, e Minas Gerais? Onde nós estamos, né, dentro desse quadro nacional em relação a esse problema?
Então, Minas Gerais tem um déficit habitacional ainda expressivo, mas esse déficit habitacional expressivo de Minas, ele está relacionado ao tamanho da população. Então, o que a gente faz na pesquisa, né? Para diminuir esse efeito da população, a gente calcula um índice relativo, tá? Então, o que eu quero dizer? A gente apresenta o número do déficit habitacional, em termos absolutos, quantos domicílios estão em déficit habitacional, e a gente também apresenta um indicador que a gente chama de déficit relativo, ou seja, qual que é o número de domicílios em déficit em relação ao total de domicílios. E aí, Minas Gerais se encontra nesse sentido, como se fosse um ranking, se a gente quisesse fazer um ranking, ele estaria aí com um dos menores déficits relativos, né? Então, os estados mais populosos vão ter déficits maiores, mas não necessariamente isso vai representar uma situação pior em relação aos outros estados ou unidades da federação. Vou citar um exemplo, né? Alguns estados do Nordeste e do Norte, eles têm, claro, um número menor de pessoas, então eles vão ter um número absoluto menor de moradias em déficit, mas proporcionalmente o número do déficit habitacional e da inadequação domiciliar vai ser maior no Norte e no Nordeste.
No caso de Minas Gerais ainda, essa pesquisa de vocês consegue identificar se esse déficit estadual está mais em grandes centros ou nas cidades menores?
Sim, ele está mais concentrado nas grandes áreas urbanas, sim. É.
Então tá. E o recorte da raça agora, Raquel? A maioria dos domicílios em déficit habitacional tinham como principais responsáveis, né, nessa pesquisa, uma pessoa parda. Uhum. E os responsáveis negros são em menor número do que os brancos, também é outro ponto ali da pesquisa. Há algo surpreendente nesse retrato visto aí dentro de um cenário mais amplo de desigualdades sociais no Brasil?
Não, na verdade, ele retrata um pouco também da própria proporção de brancos, pessoas, né, autodeclaradas brancas, pardas e pretas. Então, essa proporção ela está um pouco relacionada à própria proporção da família, né, ou das pessoas que se autodeclaram brancas, pardas ou pretas. Mas se a gente soma, né, tem um conceito, a gente pode chamar de população negra, a soma de pretos e pardos, aí a gente vai ver que a maioria dos domicílios em déficit estão, né, nesse grupo.
Reproduzindo aí um cenário também,
claro,
das desigualdades.
Exatamente.
Né? No recorte por sexo, né, o indicador geral mostra que 60,9% dos domicílios em déficit tinham uma mulher como responsável.
Exato.
Qual é o impacto desse déficit habitacional no cotidiano ali da vida dessas chefes de família? É possível mensurar isso?
Olha, não sei se mensurar, mas a gente consegue perceber muito claramente, porque além desse, a gente consegue um pouquinho além desse recorte, né, do sexo, do responsável, e a gente também apresenta um recorte sobre arranjos familiares, que são, além de serem mulheres chefes do domicílio, são mulheres com filhos menores. Então, a gente está falando de mães solo, que estão em condições né, de déficit habitacional ou de inadequação de domicílios. E aí a gente pode entender que é muito difícil, porque é uma única mulher responsável por esse domicílio e também responsável pelo cuidado com os filhos, né?
E você, né, já até tocou na questão da transição demográfica que o Brasil vem enfrentando, né? E de forma inédita, essa pesquisa da Fundação também tem um foco na população idosa. O que merece mais atenção em relação às dificuldades habitacionais para esse grupo?
Então, é interessante porque a nossa tendência é que a gente tem uma proporção cada vez maior de pessoas idosas e a gente sabe que a população idosa, ela também começa a ter necessidades específicas, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em política pública de habitação, seria interessante que, né, os nossos gestores públicos, nas três esferas de governo, começassem a pensar em moradias feitas, adaptadas para esse grupo, né? Então, claro, a gente vai ter idosos que vão chegar aí numa idade mais avançada muito bem, em condições de mobilidade, mas muitos deles vão chegar precisando, então, de ajustes, inclusive isso, né, no acesso, no tamanho das portas,
questões
eventualmente.
Questões básicas de segurança mesmo.
De segurança, né, claro, sem dúvida.
Essa é uma das questões. O que mais em relação a esse grupo?
A outra questão também é a própria questão da renda, porque o que a gente está vendo também? Eu te falei que a gente está percebendo muitos domicílios unipessoais, então são idosos vivendo sozinhos, né? E aí a gente está falando de idosos, muitos deles recebendo aí uma aposentadoria de um salário mínimo para dar conta, né, dos custos da moradia, mas também de custos que aumentam com a idade, por exemplo, gastos com saúde, né? Então, nesse sentido também eu acho que entender esse envelhecimento populacional é importante, porque essa renda desse idoso, ela vai começar a ser comprometida também com outras coisas, né, ou serviços de saúde principalmente, ou de cuidado, e a moradia precisa entrar também aí dentro dessa equação.
E com as dificuldades, né, naturais de locomoção que surgem para,
claro,
esse grupo, aquela questão também que a gente conversou antes aqui na entrevista, né, de ter moradias próximas a uma rede de serviços, também tem de ser uma preocupação.
Tem de ser uma preocupação de redes de serviço e eu diria de redes de apoio e de cuidado, né? De familiares que estejam próximos para auxiliar. Então, por isso também a própria decisão locacional das famílias, muitas vezes, ela deve levar em consideração isso, né? Ou seja, eu às vezes vou para um aluguel para ficar perto, eventualmente, de um, né, pai ou mãe idoso, e do que morar mais distante, por exemplo.
Queria conversar também com você, Raquel, sobre as intervenções estatais, né, que existem e que estão em andamento. O programa Minha Casa Minha Vida tem uma meta de contratação de 1 milhão de habitações para esse ano de 2026. Quais são os maiores desafios do governo federal para garantir que essas unidades cheguem de fato à população de baixíssima renda?
Olha, nessa parte do programa da execução direta, eu não trabalho muito na análise do, né, da avaliação do programa Minha Casa Minha Vida, mas eu posso dizer que a gente tem muitos entraves, né? A execução da política habitacional no município, se a gente imaginar que o Brasil é um país enorme, né, de dimensões assim, continentais e muito desigual, você tem primeiro um desafio de conseguir executar a própria política, né? Porque você tem todo um processo de licitação, uma burocracia, e você tem que ter, então, uma gestão pública capaz de executar. A outra, eu diria que é a questão da existência de terras, né? Ou seja, de lotes, de loteamentos, para poder construir essas habitações e, de preferência, em áreas mais centrais, próximas dos serviços urbanos, da infraestrutura urbana já construída. Então, você tem vários desafios, desde esse mais particular da gestão até esse da terra, que eu diria que talvez seja o principal desafio que a gente tem no Brasil, porque é o componente mais caro, né, de uma habitação, é o valor da terra. E também a própria configuração das unidades habitacionais, né? Porque até para fazer uma unidade habitacional mais barata, você tem módulos já quase que formatados, um padrão, né? Mas a verdade é que a gente agora está com essas novas configurações, como eu falei, familiares, né? Diversas, né? A gente tem visto, além do envelhecimento populacional, outra tendência demográfica são esses novos arranjos que vêm, por exemplo, de dissolução de casamentos. Né? Então, a gente tem também domicílios unipessoais que estão relacionados a pessoas que se separaram, por exemplo. Então, a gente vai tendo aí que pensar, eu acho que nessas novas configurações mesmo, né? da população, como que as famílias estão se rearranjando.
Para falar de um universo próximo da gente, aqui em Belo Horizonte, Raquel, a gente vê, não raramente, prédios públicos, né, grandes que estão em desuso, né, em situação de abandono. Uhum. Seria desejável, né, um esforço maior aí, do poder público para dar uma destinação adequada a esses espaços, né? Eles poderiam ajudar no enfrentamento dessa questão efetivamente?
Sem dúvida. Utilização de imóveis vagos, né, ociosos, sem dúvida, eu acho que faz parte da política habitacional. Eu acho que porque se a gente imaginar que esses imóveis, primeiro, estão numa localização privilegiada, e por estarem numa localização privilegiada, já têm acesso a essa infraestrutura urbana, estão próximos, né, de serviços de saúde, de educação. Então, também, eu acho que uma parte fundamental da política habitacional.
Acompanhando pelo noticiário, né, a gente vê que existem programas estaduais também, uma outra prefeitura também tem ali os seus programas. Fica uma impressão de que às vezes falta uma coordenação mais centralizada de esforços. Eu não sei se vocês, como pesquisadores da área, identificam isso ou se é uma soma natural mesmo de iniciativas.
Sim, de novo, né? A gente não está analisando exatamente a política habitacional, né? A gente faz um diagnóstico da situação, mas o que a gente sabe, né, também por estarmos dentro da Fundação João Pinheiro, que é uma fundação pública, né, ligada ao governo do Estado de Minas Gerais, a gente percebe sim que há uma dificuldade, e eu diria que não é só na habitação, não acho que é uma particularidade da política habitacional, mas sim, essa articulação das políticas públicas, ela é realmente ainda um grande desafio, não tenho dúvida.
Olhando para o futuro, para encerrar nossa conversa, Raquel, quais são outras soluções ou iniciativas inovadoras que podem ser adotadas por diferentes entes federativos para mudar esse panorama atual, fazendo com que a habituação se consolide como um direito de Estado?
Olha, eu entendo, né, dos anos que eu estou na pesquisa e olhando para esse tema, eu entendo que o enfrentamento à questão da moradia, ele é múltiplo, né? Não vai ter uma única política que vai dar conta. Então é isso, tem construção de moradia, tem regularização fundiária, tem melhorias na moradia, na edificação, tem questões relacionadas à infraestrutura, então políticas de urbanização. Eu diria que talvez duas áreas que precisam ter mais investimento, que não é que não tenham, mas eu acho que tem que ter talvez um peso maior. Uma que você mencionou, que é a questão do uso de imóveis vagos, eu acho que isso a gente tinha talvez que dar um olhar ainda maior, um peso maior para essa possibilidade. E a outra é pensar também numa questão do aluguel, né? Então, existem algumas políticas ainda tímidas no Brasil de pensar o aluguel social, enfim, eu acho que essas duas áreas também, agora, para o futuro, também mereceriam um olhar, um aprofundamento, né? Um entendimento melhor.
Muitíssimo obrigado por essa entrevista aqui no Mundo Político e sucesso na continuidade dos seus estudos.
Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada.
Eu conversei com a pesquisadora Raquel Viana, coordenadora de Habitação e Saneamento da Fundação João Pinheiro. Falamos sobre os resultados de um recente estudo da instituição que aborda o déficit habitacional e a inadequação de moradias no Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.